apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e com satisfação quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um momento precioso esse que temos de, diariamente, compartilharmos a Palavra de Deus com você, que tem nos acompanhado nesse projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus. O nosso objetivo, com esse estudo da Bíblia, das Escrituras Sagradas, não é outro senão o de colocarmos nossas vidas totalmente ajustadas à vontade de Deus, que está revelada na Sua Palavra. Espero que seja esse também o seu alvo e a sua motivação, mas só saberemos ser essa a sua motivação e os seus objetivos de vida se você compartilhar conosco. Então, por isso, nós pedimos que você nos escreva contando as suas vitórias, as suas dúvidas, os seus pedidos de oração, os seus problemas. Na verdade, queremos ouvi-lo. Temos irmãos dispostos a interceder individualmente por você. Quero que você anote isso aí. Você tem irmãos aqui que podem orar continuamente por você. E hoje nós registramos a carta de um jovem irmão de Lagoa de Dentro, no estado da Paraíba. Lagoa de Dentro, na Paraíba. As suas palavras são as seguintes. Eu tenho 16 anos e sempre ouço esse programa. Tenho sofrido muitas tentações e o pecado sempre está batendo em minha porta. O programa Através da Bíblia tem me ajudado muito a vencer e enfrentar as tribulações que venho passando. Que Deus abençoe a todos que contribuem para a realização dessa obra. Orem por mim. Querido irmão, o seu interesse desde cedo pelo estudo da Palavra de Deus é encorajador. Continue assim. Continue assim porque certamente Deus te irá te abençoar. E é claro que vamos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Por isso eu quero que você também reserve esse tempo. E eu quero convidar a todos os nossos ouvintes para que durante esses próximos minutos possamos todos nós chegarmos ao trono da graça de Deus e orar, buscando a presença do Senhor para as nossas vidas e para esse programa em especial. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certos de que Tu nos ouves, certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, nossa tarefa hoje é de estudar o capítulo 2 do livro de Mateus. Mas como temos feito normalmente, vale a pena recordar um pouco dos programas anteriores para facilitar o nosso entendimento. Você se lembra do propósito pelo qual Mateus escreveu seu evangelho? É isso mesmo, muito bem. Ele queria provar para os seus patrícios judeus que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Mateus também estava provando que, sendo Messias, o reino que Jesus estabeleceria não seria um reino físico e político como os judeus estavam esperando. O reino dos céus era algo espiritual e seria instalado no coração daqueles que o aceitassem. Por isso mesmo, Jesus foi reconhecido e chamado de filho de Davi, mostrando também que não apenas alguns judeus, mas os estrangeiros, isto é, os gentios, consideravam e aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, a pergunta que cabe agora é se você já aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor. Pela fé, você já tem recebido essa preciosa bênção de Deus através de Jesus Cristo? Se esse era o propósito de Mateus para seus contemporâneos, esse é o nosso propósito para com todos aqueles que nos ouvem. Minha oração é que você perceba o quão importante é essa decisão. Reconheça e se posicione ao lado de Jesus. Ou, se você já se tornou um súdito do Rei Jesus, então compartilhe com outros essa mensagem da graça e do amor divino. Muito bem, agora eu quero sugerir que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Mateus para acompanhar o nosso estudo no dia de hoje. O texto inicia relatando que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes, e chegando a Jerusalém, uns magos do Oriente perguntaram sobre o nascimento do rei Jesus, pois tinham visto a sua estrela e tinham vindo para adorá-lo. Querido amigo, nesses dois versículos iniciais, podemos entender com mais exatidão o tempo do nascimento de Jesus. Pela história, sabemos que Herodes o Grande, que não era judeu, mas sim Idumeu, um descendente de Esaú, ele reinou a partir do ano 37 a.C. e morreu no ano 4 a.C. E se ele ainda mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme o versículo 16, que nós vamos estudar posteriormente, podemos então datar o nascimento de Jesus entre 6 ou 5 a.C., de acordo com o calendário gregoriano. Um outro detalhe importante nesses versos é a menção dos magos, isto é, de astrólogos, provavelmente da Pérsia, que misturaram suas crendices pagãs com as profecias que conheciam do Antigo Testamento, profecias que eles conheceram através dos judeus dos tempos do exílio. Então eles viajaram para adorar o rei dos judeus que fora prometido. Destaca-se também a chegada deles não em Belém, pois para adorar o novo rei, era lógico que eles fossem a Jerusalém, que era a capital da nação. O fato de Mateus destacar que esses visitantes eram do Oriente indica que ele queria deixar claro para os seus leitores, para os seus amigos judeus, que Jesus veio para judeus e para gentios, sem qualquer distinção de raça. Mas ainda nesses versos encontramos a menção da expressão rei dos judeus. Mais uma vez comprovando o objetivo de Mateus destacar para seus leitores judeus que Jesus era o rei da linhagem de Davi, prometido desde os dias do Antigo Testamento. E por fim, ainda nesses versos, nós vemos o cumprimento de algumas profecias. Primeiro, de Miqueias 5:2, que apresentava Belém como o local do nascimento de Jesus. Segunda, de Números 24:17, que antevia que uma estrela de Jacó e um cetro se levantaria em Israel, sendo que essa estrela vista pelos magos indicava o local do nascimento do futuro rei. Terceiro, a profecia de Zacarias 9:9, que predizia a vinda do rei dos judeus, que seria um descendente do rei Davi. Querido amigo, você percebe a soberania de Deus sobre esses dois versículos iniciais? Tudo estava sob o controle soberano de Deus. Mas vamos prosseguir. Na próxima sessão, nós encontramos uma reação ao questionamento feito pelos magos. O texto do verso 3 diz que Herodes e toda Jerusalém se alarmaram. Isso nos faz questionar o que temos visto e ouvido tradicionalmente. Será que a visita de apenas 3 estrangeiros alvoroçaria um rei e toda a sua cidade? Mas quem disse que eram 3? Só porque foram 3 os presentes, isto é, ouro, incenso e mirra, seriam 3 os magos? Para se alarmar uma cidade, o número desses astrólogos devia ser bem maior. Quantos? Não sabemos. 10? 100? 200? 300? A Bíblia não diz, mas também não diz que foram apenas 3. E muito menos diz o nome deles. Então, querido amigo, parece que temos mais conhecedores da tradição e dos cartões de Natal do que conhecedores da verdadeira história bíblica. Você já percebeu isso? Então veja só, Herodes interessou-se muito pelo assunto, lógico, como não podia deixar de ser diferente. Ele era um homem muito ambicioso. Ele era Herodes o Grande e tinha obtido essa posição por meio do governo romano. E ele não pertencia à nação de Israel, porque ele era idumeu. E ouvindo falar então a respeito do recém-nascido rei dos judeus, ele ficou logo ansioso para saber mais a respeito desse nenezinho que tinha nascido. Herodes então convocou os mestres da lei, os escribas, que eram profissionais respeitados, que copiavam as escrituras, convocou também os sacerdotes e lhes perguntou onde deveria nascer o Cristo. Ora, e sem perda de tempo, esses conhecedores da lei lhe responderam seguramente, o Messias, o rei dos judeus, deveria nascer em Belém, conforme a profecia de Miqueias. Na verdade, esses estudiosos, eles sabiam essas profecias a respeito do Messias de cor. Provavelmente eles tinham memorizado muitas delas. Mas é interessante percebermos que, embora tivessem conhecimento intelectual, eles não demonstraram um mínimo zelo espiritual para irem junto com os visitantes averiguar se de fato algo sobrenatural estava acontecendo. Veja só, eles não se preocuparam em confirmar se estava ocorrendo o cumprimento de uma tão aguardada profecia. Belém ficava apenas uns 10 quilômetros de Jerusalém, então era possível eles irem. O problema deles é que esse conhecimento que eles tinham era acadêmico, não tinha uma significação espiritual para eles. Eles conheciam a história do Antigo Testamento e aquelas verdades, mas veja só, esse conhecimento era apenas intelectual, meramente intelectual, sem nenhum sentido para a vida deles, sem nenhum sentido espiritual. Querido amigo, esse é o perigo para muitos de nós hoje em dia. Muitos têm na Bíblia apenas um conhecimento intelectual, conhecem a Bíblia de uma maneira intelectual, racional. A Bíblia, para eles, é só um livro de histórias e de doutrinas. Muitos até conhecem as profecias a respeito da vinda de Jesus e estudam todos os seus detalhes, mas parece que não creem nessas verdades. Por quê? Porque as suas vidas não são transformadas. Muitos estudam as profecias a respeito da vinda de Jesus e fazem até muito bem, porque esse é um dos assuntos mais empolgantes e importantes de toda a palavra de Deus. Mas a pergunta é, será que estão preparados para se encontrarem com Jesus na sua segunda vinda? Será que não ficariam embaraçados se Jesus viesse exatamente agora? Querido amigo, nem todos que conhecem as profecias, nem todos que conhecem a palavra de Deus estão preparados para o encontro com Jesus. Então a pergunta é dirigida exatamente a você. E você, como está? Você está preparado? Reflita sobre isso. Muito bem, depois que Herodes ouviu as palavras dos escribas, procurou então secretamente aqueles astrólogos orientais e perguntou-lhes há quanto tempo eles tinham visto aquela estrela. Este é um detalhe importante, pois provavelmente aquela estrela aparecera no céu muito antes de Jesus nascer. Anunciou, é verdade, o nascimento de Jesus, mas com bastante antecedência, porque aqueles viajantes do Oriente chegaram a Jerusalém quando Jesus já se achava em Belém, numa casa. Então, naquele tempo, não se viajava de jato, mas sim de camelo. Então, levou no mínimo um ano para que esses sábios orientais chegassem até Jerusalém após terem visto o primeiro sinal daquela estrela no céu. Eles saíram do Oriente, vencendo os imensos desertos, e com seus presentes eles foram caminhando demoradamente para oferecê-los ao novo rei. Não seria uma mera visita, não. Eles queriam ver, queriam homenagear e adorar o novo rei dos judeus. Herodes, então, se achava em perigo, pelo menos era assim que ele pensava, e por isso ele queria sutilmente eliminar o recém-nascido rei dos judeus. Para os seus planos, ele quis usar os próprios sábios do Oriente, enviando-os para Belém a fim de encontrar o menino, para que depois trouxessem as notícias para ele. Herodes, numa espécie de um relatório especial, Herodes queria saber o local do nascimento e outras notícias sobre a criança. Na verdade, Herodes estava se demonstrando uma raposa política, cheia de artimanhas, cheio de sutilezas. Agora, você acha sinceramente que ele queria adorá-lo? Ele não tinha nenhum interesse em adorar o recém-nascido rei dos judeus. Ele queria localizá-lo para mandar matá-lo. Os magos, depois de ouvirem Herodes, foram guiados pela estrela até onde estava o menino. Pelo que lemos, não se tratava de um fenômeno meramente natural que possa ser explicado por astrônomos estudiosos. Não, era um milagre mesmo, era uma intervenção sobrenatural de Deus para anunciar a chegada ao mundo daquele que foi o Criador de todas as coisas. Alguns cientistas têm procurado dar para esse fenômeno as mais diversas interpretações, porém nenhuma satisfaz realmente. Por quê? Ora, porque se trata de um caso incomum, fora do alcance da mentalidade da inteligência humana. O homem aceita o sobrenatural ou jamais explicará cientificamente os milagres. São milagres divinos. Muito bem, mas vendo a estrela divinamente movida sobre o local certo, os magos chegaram e se alegraram com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e adorando-o, abriram seus presentes e lhe entregaram ouro, incenso e mirra. Querido amigo, é importante destacar que chegando àquele local não encontraram mais a criança num estábulo, numa manjedoura, mas encontraram a Maria, Jesus, o recém-nascido, numa casa. Veja só, os cartões de Natal sempre mostram esses magos aparecendo diante de Jesus numa manjedoura, mas José, Maria e Jesus já estavam numa casa. E foi nessa casa que esses astrólogos o encontraram, e com certeza não estavam com os pastores. Essa visita foi feita bem depois, talvez um ano ou mais do dia do nascimento de Jesus. Esse texto é muito importante também, porque mostra que esses visitantes prostraram-se diante de Jesus e o adoraram. Não diz o texto que eles se prostraram e adoraram a Maria. Veja só. Mas diz que eles se prostraram e adoraram o rei Jesus. Mas é importante também considerar as ofertas que eles levaram para o Senhor Jesus. Veja só o significado delas. O ouro, incenso e mirra eram cumprimento da profecia de Isaías 60, versículo 6. E é interessante que notarmos que o ouro fala do quê? Do nascimento e da realeza de Jesus. O incenso fala da sua vida santa e da fragrância do seu ministério profético. E a mirra mostra o aspecto sacerdotal e antevê a sua morte também como sacrifício. Então Jesus foi o único sacrifício válido em favor dos pecados do ser humano. Jesus veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos para Deus. Então quando o anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus, o anjo disse, e lhe darás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Salvador tinha que morrer numa cruz para trazer remissão para todos os que pudessem vir a crer nele e pudessem aceitá-lo também como Salvador. Então, querido amigo, a pergunta que se faz, e eu quero fazê-la bem especificamente para você, é se você conhecia essa história dessa maneira, sobre esses aspectos. Você vê apenas um bebê na manjedoura de Belém? Ou você também já enxerga o seu Salvador morrendo na cruz, vertendo o seu sangue para limpar você dos seus pecados? É muito importante que conhecemos toda a história do Senhor Jesus, para não ficarmos apenas com aquelas cenas vistas nos cartões de Natal, nos presépios, que normalmente não mostram a verdade a respeito do Senhor Jesus. Querido amigo, vamos prosseguir. O texto prossegue no verso 12, nós temos o seguinte. Ele relata que os magos, avisados por Deus, não voltaram mais para Jerusalém para se encontrar com Herodes. Ao invés disso, eles voltaram para sua terra por outro caminho. Os versos 13 a 15 relatam que, por orientação divina, através de um anjo, José foi para o Egito com Jesus e Maria, fugindo da fúria de Herodes, retornando a Israel somente depois da morte desse governante cruel. Esse relato é interessante por pelo menos três razões. Primeiro, o Egito, que antes fora um lugar de opressão para o povo de Israel, tornou-se, naquela circunstância, o local seguro para o refúgio da família do novo e do verdadeiro rei dos judeus. Segundo, o cumprimento da profecia de Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho, era uma referência ao povo de Israel, filho de Deus, que esteve escravizado por 400 anos no Egito. Então, aplicando essa profecia a Jesus, o Filho de Deus por excelência, percebe-se que Mateus tem a intenção de que o leitor veja em Jesus o Messias, a personificação de Israel. E em terceiro lugar, mais ainda, Mateus demonstra que assim como Moisés foi chamado para libertar Israel da escravidão física, conforme Êxodo 4:22, Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, foi chamado para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. Nos versículos 16 a 18, encontramos o relato do triste episódio da matança das crianças inocentes. Esse episódio, essa matança, foi muito triste. Foi promovido por quem? Por Herodes, como uma vingança e como precaução para que ninguém lhe tirasse o trono de Israel. Esse massacre contra os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, era o cumprimento de uma outra profecia do Antigo Testamento que estava lá em Jeremias 31:15. A profecia que figuradamente mostrava Raquel, a esposa amada de Israel, lamentando pelo sofrimento dos seus filhos, dizia respeito ao exílio que Israel sofreu ao ser levado para a Babilônia. Agora, querido amigo, você percebe quantos bebês foram mortos pela crueldade paranoica de Herodes? É muito difícil, na verdade, nós calcularmos. Não temos a mínima condição de calcular. Mas provavelmente não foi uma grande quantidade, pois Belém e os seus arredores não formavam uma grande cidade. Mas com certeza, a angústia e o sofrimento sentidos pelas famílias que perderam seus queridos filhos foi muito profunda, foi tremendamente grave, foi marcante, por causa de um egoísmo de um homem sem Deus. Será que nós percebemos como uma vida voltada para si mesmo e longe de Deus pode causar danos irreparáveis a inocentes? Minha oração é que nenhum de nós possa agir loucamente como Herodes agiu, fazendo outros sofrerem por sermos egoístas. E finalizando o capítulo, nos versículos 19 a 23, Mateus relata o retorno de José, Maria e Jesus para Israel, saindo do Egito por orientação divina. Por quê? Porque Herodes, que tinha tentado contra a vida de Jesus, já havia morrido. Mais uma vez, destaca-se a pronta obediência de José à palavra angelical, demonstrando-o como um homem temente a Deus e aberto às experiências sobrenaturais. O texto mostra que, por saber que Arquelau, filho de Herodes, que o sucedera, tinha assumido também o reino da Judéia, e que ele era tão injusto como seu pai, advertido novamente por Deus, José levou a sua família para a Galiléia, indo morar numa cidade chamada Nazaré, para que se também cumprisse o Antigo Testamento. Sobre o cumprimento do Antigo Testamento, alguns estudiosos entendem que, pela semelhança dos termos Nazareno e Nazireu, Juízes 13, 6 e 7 está em foco. Outros entendem que a semelhança dos termos Nazareno e Nézer, que significa ramo, essa profecia se refere a Isaías 11:1 ou Jeremias 23:5, indicando Jesus como renovo, como ramo de Jessé e Davi. Mas ainda outros entendem que a profecia cumprida não se refere a um texto específico, mas a um tema encontrado em várias profetas de que o Messias seria desprezado por ter vindo de Nazaré, conforme lemos, por exemplo, em João 1:46, pois era um dito popular. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Querido amigo, estamos chegando no final do nosso programa. E embora Jesus tenha sido desprezado e ainda hoje é desprezado por muitas pessoas, nós sabemos que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. E, na verdade, o Senhor Jesus é a prova maior do amor de Deus para conosco. Que eu e você possamos sempre valorizar a Jesus Cristo, o Deus encarnado, nascido em Belém, o nosso amado Salvador e o nosso querido Senhor. Muito bem. Concluímos assim o programa de hoje, o estudo de hoje. Muitas lições, muitas aplicações podem ser feitas. Que Deus nos ajude a transformá-las em verdade para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Anote o nosso endereço e escreva-nos. A sua carta para nós é muito importante. Isso nos traz muita alegria. Eu espero por sua sintonia no próximo programa e que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.